Daí eu digo, bora beber? Bora beber.
Cada vez mais louco.
Bora beber vinho brasileiro hoje? Bora beber vinho brasileiro hoje.
Então, pessoal, chegamos na última parte dos nossos podcasts, que era para ser um só, já se tornou 3 episódios, sobre os vinhos do Brasil. Nesse a gente vai falar especificamente sobre a DO Vale dos Vinhedos e as IPs do Rio Grande do Sul, porque a IP que tem no Santa Catarina a gente já falou no episódio anterior. É isso? Vamos começar?
Vamos começar. Bom, para quem não sabe, DO é denominação de origem e IP é indicação de procedência.
Mas a gente vai falando disso ao longo do episódio.
Maravilha.
Antes de mais nada, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e todas as possíveis. A gente está no Instagram como Umami Mag, no YouTube como Umami Mag, no Facebook como Umami BR. E se vocês não gravarem tudo isso, é só entrar no site umamimag.com.br que vocês encontram todos esses endereços lá.
Estamos em peso e DO. Lembrando que os vinhos do Brasil não tem um sistema de indicação geográfica igual à Europa, mas tem um sistema próprio de indicação geográfica. E a nossa indicação geográfica está dividida em duas categorias. Uma que são as IPs, as indicações de procedência, que estão ligadas a uma localidade, a um conjunto de municípios e a uns estilos de vinho produzidos ali, mas a legislação é bem mais frouxa, mais abrangente. E a gente tem a DO. Hoje o Brasil tem uma DO única, que é o Vale dos Vinhedos, que é a denominação de origem, que tem a legislação mais restritiva, com uma tipicidade maior para os produtos.
Beleza, vamos começar por qual então?
Começar por Pinto Bandeira?
Pinto Bandeira, então.
Pinto Bandeira.
Uma coisa curiosa sobre Pinto Bandeira, então, começar com uma curiosidade. Ela foi reconhecida em 2010, porque você cria uma documentação, envia, e aí ela vai ser reconhecida ou não. Ela foi reconhecida em 2010, e em 2010, Pinto Bandeira era um distrito de Bento Gonçalves. E como a lei não mudou de lá para cá, o texto da IP não mudou de lá para cá, a IP Pinto Bandeira está 91% em Bento Gonçalves e 9% em Farroupilha. Só que hoje Pinto Bandeira é um município que se emancipou de Bento Gonçalves. Então a lei continua colocando Pinto Bandeira dentro de Bento Gonçalves, mas não é mais assim.
Mas para quem vai visitar, é ali, né?
É do lado de Bento.
Tem que ir.
Estão tentando fazer agora, retirar a DO, né?
Estão querendo fazer uma DO para espumantes, método tradicional.
Ela tá bem avançada, a previsão é de que ela saia até 2019 mesmo. Mas ela não vai suprimir a IP Pinto Bandeira. Ela vai vir com um novo nome,
sim,
que é Altos de Pinto Bandeira. Para que quem produz com fora das restrições, porque a IP Altos de Pinto Bandeira, a DO Altos de Pinto Bandeira vai abranger apenas espumante, né? Para que os produtores de vinhos tranquilos não percam a qualificação, eles vão manter a IP.
Sim.
Que é, por exemplo, Vale dos Vinhedos era uma IP, virou uma DO e a IP Vale dos Vinhedos não se manteve.
Não,
né?
Se manteve, meio que desapareceu a IP Vale dos Vinhedos. Mas Pinto Bandeira, ou como a gente falou, a especialidade de Pinto Bandeira são os espumantes. Eles fazem, para a IP hoje, que é o que existe hoje, valem espumantes finos, secos ou espumantes moscatel. Mas aí é uma curiosidade, só vale método tradicional, mas as castas autorizadas são Chardonnay, se usa bastante, Pinot Noir se usa bastante, Riesling, o Itálico se usa bastante, e Viognier. Só que praticamente ninguém usa Viognier, ninguém tem Viognier ali em Pinto Bandeira, mas quando montaram a IP, quando monta-se uma IP, geralmente se tenta abranger o máximo possível.
E colocar tudo que está sendo produzido.
Tudo que está sendo produzido no momento para valorizar a região como um todo. Então alguém tinha Viognier quando foi lançada a IP e aceitou-se. Também pode-se produzir branco seco com uma porrada de castas. E tintos secos, acho que se destaca em Pinto Bandeira em branco seco são Chardonnays. E tintos secos são os Cabernet Franc, né?
Pinot Noir também, né?
Pinot Noir também. As vinícolas principais?
Don Giovanni,
Cavigais e Valmarino. São as três principais. As três se destacam pelos espumantes método tradicional. Mas a Don Giovanni faz bom Cabernet Franc, faz um Tannat interessante, faz um bom Chardonnay. Pinot Noir tranquilo. E a
Valmarino?
A Valmarino faz com Cabernet Franc, que é, para algumas pessoas, é o melhor do Brasil. É com certeza um dos melhores do Brasil hoje, é o Cabernet Franc da Valmarino, ali de Pinto Bandeira.
Cidadezinha bem charmosa, vale a pena visitar, tem os restaurantes bem legais.
Sim, a Cave Guys tem um trailerzinho com espumantes pro final do dia. A Don Giovanni tem pousada, tem almoço. O risoto de alcachofra da Don Giovanni é muito bom. Aquele galetinho, aquele molho de uva é muito gostoso. E dá pra ficar lá no meio dos vinhedos, é bem...
E é tudo bem pertinho, né? É bem tranquilo de visitar. A Don Giovanni e a Cave Guys são coladas, então é um passeio muito simples, né?
Sim. Ali em Pinto Bandeira tem mais um negócio legal, fugindo da IP, que é o Champenoise Bistrô, do Israel e da Marina. A Marina faz vinhos naturais aqui no Brasil. E o Bistrô Champenoise é um restaurante muito bom, com produtos sazonais. Eles vivem toda essa história da biodinâmica. Então é uma experiência muito boa ali em Pinto Bandeira que vale a pena conhecer.
O Colheita também, né?
Ah, o Colheita, que é um restaurante nesse mesmo estilo, pegada. A gente visitou esses dias, do Gil Tarso.
Que é aquele do lado do cemitério.
Isso, que é ali mais no centro, que a Marina isso. Tá, o Champenoise tá no início da estradinha. Isso. E o Colheita já tá lá no centro da cidade. Mesma história, produtos locais, se ele não é colhido ou produzido por eles, é feito pelos vizinhos. O menu
tem
vai mudando,
no lugar também
tem pousada. Então já tem, tá um nichozinho bacana gastronômico se formando pra quem quer fugir um pouquinho da comida italiana, porque a gente sabe, né? Vai passar uma semana na serra, nos primeiros 3 dias a gente manda vir no galeto, no quarto dia a gente tá quase explodindo, tá querendo uma comida diferente.
Verdade.
É uma boa opção.
A Santíssima Trindade, a massa, galeto e polenta, né?
Tá.
É ótimo, até o terceiro dia mais ou menos é quando começa a querer explodir.
Ah, maravilha, de Pinto Bandeira acho que é isso, né?
É isso.
Seguimos. Vamos pra Montebello.
Montebello. Vamos explicar onde é Montebello? Porque Montebello não é um lugar muito conhecido. Montebello é uma cidadezinha que faz parte do território de Montebello, faz parte da DO Vale dos Vinhedos, junto com Bento e Garibaldi. Montebello, para quem está no Vale dos Vinhedos, naquela estradinha principal que passa na frente de várias vinícolas, passa no Espado Vinho, passa na Vinícola Miolo, é só seguir por essa estrada. Passou da Vinícola Miolo, 6 quilômetros, a estrada acaba dentro de Montebello. Aí, chegou. É uma cidadezinha pequenininha que, curiosamente, tem a maior produção de uva per capita do Brasil. Eles produzem muita uva de mesa também, né? Não só uva fina. E é a maior produção de uva fina branca do Rio Grande do Sul.
É, Montebello é uma cidade que tá num monte, é de fato belo, tem a igrejinha que é o símbolo da cidade.
Cidade cenográfica aquela.
Cidade cenográfica praticamente, o Thiago e a Nath são apaixonados por Montebello, que eles gostam de chamar de Piemontebello.
É só ir num dia de neblina pra ver como é um Piemontebello.
Um Piemonte, só falta um Pantanebiolo só pra ficar mais belo o Piemontebello.
Não sei como é que ninguém teve essa ideia, talvez até tenha alguém plantando lá.
É uma IP que foi reconhecida em 2013. São 57 quilômetros delimitados, 80% em Montebello, 11% em Bento Gonçalves e 9% em Santa Teresa. Santa Teresa é o município depois de Montebello. Se alguém quiser ter uma experiência única na vida, vão até Santa Teresa tomar cachaça e andar na pinguela de Santa Teresa.
Santa Teresa é muito bonitinha.
É
quando estiver chegando em Montebello, vai ter uma bifurcação. Seguindo a direita é Montebello, a esquerda é Santa Teresa. Santa Teresa é linda, linda. Tem uma praça.
Margens do rio,
uma
né?
Praça nas
a
margens
do rio.
Rio.
Mas é bem legal, os dois lugares são bem lindos. E Montebello tem uma produção bem larga de produtores internos lá. Tem o quem? O Fatim, tem o Fantim, tem...
Faé, Causa. Tem bastante gente lá.
Produzindo.
E uma curiosidade, antes o Vini comentou que uma diferença básica entre IP e DO é que a DO costuma ser bem restritiva, enquanto a IP é bem ampla, né? Mas a IP de Montebello tem uma exigência do tipo de levedura utilizada nos vinhos lá.
Sim, e a mais restritiva, na verdade. Se a gente pegar, por exemplo, o espumante, pode ser branco ou rosado, com no mínimo 40% de Riesling itálico, 30% de Pinot Noir, máximo 30% de Chardonnay e 10% de Glera. Tem um mínimo de 9 meses em contato com a levedura. Então, das IPs, a mais restritiva
é
a de Montebello, o que, de certa forma, valoriza a tipicidade dos produtos de Montebello. E uma coisa legal, comparando, por exemplo, o espumante de Montebello com o de Pinto Bandeira, os de Pinto Bandeira são mais frescos, mais ácidos, aroma mais cítrico, mais verde, enquanto os de Montebello, por estar numa altitude menor, média, vai dar espumantes com mais fruta, uma fruta mais madura. E isso é legal, ver essa diferença de uma IP para outra. Produzem moscatel, produzem vinho branco seco, de base Riesling Itálico Chardonnay. E os tintos secos são de Merlot, Franc, Sauvignon e Taná. E tem os não varietais que tem blend. E é uma IP que contempla as castas no blend, Egiodola, que é uma casta que poucos cultivam, e Alicante Boucher. Então é interessante. Vale ali visitar a Vinícola Causa, que é a única que pode produzir vinho tanto na IP Monte Belo quanto na DO Vale dos Vinhedos. A Tanuaria Mesa Casa.
A gente descobriu que tem uma segunda Tanuaria.
Tem uma segunda Tanuaria também, descobri esses dias.
Point da Tanuaria Nacional.
Pois é, pra quem não sabe o que é tanuaria, é o lugar onde se faz barricas, tonéis de madeira, de carvalho, ou grape, ou pinho. É uma arte barra um ofício que está desaparecendo, porque é trabalhoso, mas
tem poucos
produzindo.
Tem vídeo da Tanuaria Mesa Casa. A gente gravou um vídeo lá e colocou no YouTube, bem bacana.
Como é que acha o nome no YouTube?
youtube.com/umamimag.
Muito bem. E tem o polentaço. O polentaço é algo glorioso, porque é uma polenta gigante.
Esse ano vai ter. É um ano sim, um ano não. Né? Ela se reveza com a festa da Vindima.
Então agora em 2019, preparem-se que no comecinho do ano tem polentaço e vai ser espetacular. Ah, tem uma vinícola pequenininha que é a Moro, que tem espumante barato, vinho barato de boa qualidade lá, bem frescos. Vale a pena procurar também.
Fora isso que tem lá, então, só para retomar.
A gente tem Causa, tem Fatim.
Fantin. Faé.
Muito F em Monte Belo.
É, Faé, Lisette também tem, né?
Sim, a Domini Vicari. Ótimos produtos para quem gosta de naturebas, orgânicos, biodinâmicos.
Tem a Vinhas do Tempo, do Dani. A gente comprou agora algumas garrafas, compramos um Chardonnay.
Ah, e uma vinícola nova que a gente visitou.
Belo Monte.
Acho que sim, Belo Monte. E a do Dani, ele faz o petulante natural, né?
É o Petillon. Abriu uma lista de todas as vinícolas registradas no Visite Monte Belo no momento.
Então vamos lá.
É Vinícola Causa, Casa Fantin, que tem vídeo, que é linda, Caturetã, Demari, Domínio Vicari, Fatim, Faé, Família Tasca, Milani, Moro, Reginato, Somacal e Vale Belo.
Vale Belo. Isso aí. Então visitem Monte Belo e conheçam
vale
a Império.
Essa época agora de janeiro, fevereiro, março, época da vindima, é legal de pegar o carro e dar umas voltas, porque fica com cheiro de... parece estar dentro de um vinho gigante, assim.
Tem cheiro de uva,
cidade. É uva, cidade inteira, é bem legal de dar uma circulada por lá. Tem hotel na cidade, então vale, tem restaurantes ótimos, tem a Casa Olga.
Casa Olga é excelente.
Sábado, meio-dia,
Casa Olga.
Com reserva, então vale muito a pena mesmo. Programação perto aqui de Porto Alegre e dá para fazer um bate-volta tranquilamente.
E é uma boa opção para quem vai ficar no Vale dos Vinhedos também.
Sim.
Pra não, e que não quer ficar no centro de Bento.
Nem dentro do Vale mesmo.
Porque dentro do Vale, às vezes, pode ser muito mais caro.
Uhum.
Monte Belo tá ali dentro do nicho do roteiro dos vinhedos, né? Não é senão uma cidade grande. E tem opção ainda, um hotelzinho simples, barato. É uma boa dica.
Boa, vamos lá.
IP Altos Montes.
Altos Montes
está ali do lado de Flores da Cunha, em Nova Pádua. E é literalmente 2/3 em Flores da Cunha, 1/3 em Nova Pádua. Foi uma IP reconhecida em 2012. É um planalto e fazem vários tipos de produto. Fazem espumante seco, fazem moscatel, tinto seco, branco seco, mas é a única IP que reconhece rosado. Então tem rosés de Pinot Noir e Merlot na IP Altos Montes.
Uma das vinícolas mais conhecidas ali na região é a Luz Argenta, que é uma das também mais fáceis de visitar. Assim,
sim,
ela
é super
tá
fácil
muito,
de visitar.
Muito no centro da cidade.
A Luz Argenta, para mim, é um comparativo de Mendoza no Brasil. Né? É surreal a estrutura, o restaurante, a vista, é muito bonito.
É muito bonito. O importante é Altos Montes. Aí cada vinícola acaba tendo a sua especialidade. Mas ali nos Altos Montes.
Boscato de lá, né?
Boscato está em Nova Pádua. Então, assim, ali nos Altos Montes, por exemplo, a Via Piana faz espumantes muito bons e estão experimentando com algumas castas diferentes. Luísa Argenta, bom, o enólogo da Luísa Argenta, o Edgar Escorteganha, é um cara que manja muito de vinho e que faz uns exercícios legais. Então, eles têm o Merlot uvas desidratadas, tem um Chardonnay com 8 anos de amadurecimento. Tem licoroso, tem Gewurztraminer, Tem Syrah, tem umas coisas bem...
Tem ânfora agora.
Tem vinho de ovo, na verdade, não é nem ânfora, são os ovinhos de concreto.
Oh, não dá pra andar com Vini e chamar de ânfora coisa que não tem duas alcinhas.
Ah, é verdade.
Alcinha, só o que o Vini me diz, não tem alcinha, não é ânfora.
Não tem alcinha, não é ânfora, gente. Procurem, pesquisem, busquem conhecimento, como diria Tebilu. Então, ali... Tem outras vinícolas. Que outras vinícolas, Nath?
Casa Venturini, Fabian, Fante.
Primeiro, Venturini. Só vamos estabelecer essa. Venturini. Chardonnay brasileiro clássico. Ganhador de vários anos na avaliação nacional de vinhos como o Chardonnay mais representativo do Brasil. A gente vai organizar uma vertical de Chardonnay da Venturini agora em 2019 aqui em Porto Alegre. Porque é uma degustação espetacular para ver como o vinho evolui. Mas é um vinho clássico ali dos Altos Montes. Que mais?
Boscato,
outro vinho tradicionalzão, boa vinícola para visitar.
Nova Aliança.
A Aliança é legal porque elas produzem ali, mas também produzem na campanha, tem bastante coisa legal. Que outro tinha falado antes?
A Fabian
tem um licor de taná, que é uma coisa que tem que ir lá para conhecer, mas vale muito a pena. Quem gosta de vinho licoroso, um licoroso para chocolate,
boa.
É muito, muito bom.
Não basta comer só o chocolate, tem que botar mais açúcar junto.
Tem que botar mais açúcar junto. Aí tu pega um chocolate meio amargo e o licor da Fabian. Que...
Termina a lista aí só pra não deixar ninguém de
fora.
Vamos
lá. Fante, temos Luiz Argenta, que a gente mencionou antes, Mioranza, Terra Sul, Panizon, Valdemis e Via Piana.
A Valdemis é fácil de entrar, tá na entradinha de Flores da Cunha. Que mais?
Panizon.
Panizon tem vinho bom com preço muito legal. Pessoal volta e meia e fala, Vini, eu quero vinho bom e barato para comprar, quero espumante com preço legal, mas bem elaborado. Vale a pena ir atrás dos produtos da Panizon, porque tem qualidade e o preço é muito justo. E é uma vinícola que nem todo mundo conhece. Então vale a pena investir.
Show.
É isso? Temos mais alguma coisa para comentar?
Claro que temos. O Mena Rosto.
Lá vem o Vini, vai.
Gente, o gordinho falando da comida.
Mena Rosto.
Bom, primeiro.
É a TV de cachorro, né?
É TV de cachorro pra gente, né? Porque o Mena Rosto é um prato que é uma churrasqueira, um espeto circular, que você vai colocar carnes diferentes. Então tem carne tradicionalmente de porco, de codorna, de frango e de coelho, bem temperadinha, que vão ficar assando, girando. Então é uma TV de cachorro pra gente, e Mena Rosto acontece muito nas festas do interior. É um prato que tem que comer uma vez na vida, porque é espetacular, é delicioso o Mena Rosto.
É isso?
É isso.
Agora a boca agora.
A gente tem que fazer algumas edições do podcast com câmera pra mostrar esse tipo de reação que ele tá tendo aqui enquanto. Agora vamos para a IP Farroupilha.
A IP Farroupilha, assim como a IP dos Olhos da Uva Gate, que a gente falou, lá de Santa Catarina, é uma IP focada num tipo de casta, que são as Moscato, a família das Moscato. Ela foi reconhecida em 2015. Tem uma altitude próxima da do Vale dos Vinhedos, ali de Pinto Bandeira. E é a maior IP que a gente tem no Brasil hoje. Ela tem 379 quilômetros delimitados. Só que 85% da uva tem que vir de uma área de 129 quilômetros quadrados que está inserida nessa área maior. Então é uma área delimitada dentro de uma área delimitada.
É Farroupilha e Farroupilha clássico.
Exatamente. Então IP Farroupilha tem as castas autorizadas. É Moscato Branco, Bianco, Malvasia de Cândia, Moscato Giallo, Moscato de Alexandria.
Deixando claro que existem vinhos de outras castas feitos na região, muito famosos também, eles só não vão levar o selo da IP Farroupilha.
Exatamente.
Mas existem outros vinhos produzidos por lá também.
Sim, e eles produzem diversos produtos a partir dessas mesmas castas, que são aromáticas. Então podem fazer espumante moscatel, vinho moscato, ou moscatel, frisante moscatel, licoroso moscatel, mistela moscatel e brand de moscatel. Tudo à base das uvas moscato.
Temos diversas vinícolas conhecidas também na região. Acho que a maior delas é a Casa Perini, né?
Casa Perini é a maior delas. O espumante da Perini foi o quinto vinho mais premiado do mundo.
O Moscatel da Perini.
O Moscatel da Perini no último ano. Então, é um produto muito importante para a região também.
Temos a Adega Chiesini.
Chiesini é muito legal, vale a pena visitar. Uma vinícola bonita, pequenininha. E eles têm um moscato branco que é simples e barato. É um vinho bom para refrescar agora no verão, vale a pena investir.
E vale mencionar que a gente degustou esse moscato seco da Chiesini numa degustação que o Vini fez de moscatos secos do Brasil. Ele, se não me engano, foi o primeiro ou o segundo colocado da degustação, foi uma degustação às cegas, e custava R$18, R$19. Ele era um dos mais baratos e um dos que estava no topo da lista.
Eu acredito que assim, ó, ali na vinícola deve custar no máximo 25 pila a garrafa. E para um vinho, para tomar gelado, refrescar agora no verão, é muito gostoso. O que mais a gente tem por ali na região? A gente tem Cave Antiga, que tem vinhos muito bons, tem Vinícola Basso, que também tem vinhos muito bons.
Temos Capelete, Vinícola Capelete, temos Vinícola Tonini.
A Tonini é outra que produz moscato seco muito bom, tinha na degustação. Produz em Niágara seco muito bom, não está dentro da IP, mas é um vinho muito bom da Tonini também.
Temos Vinícola Colombo, Cooperativa Vinícola São João, Vinícola de Césaro, vinhos orgânicos, Vinícola Silvestre.
É tudo isso ali em Farroupilha. E uma coisa importante sobre a IP, tá? A IP vai separar alguns produtos dentro de uma determinada região, mas não são todos os produtos daquela região delimitada. Portanto, para saber se o vinho tem IP, se ele participa da IP ou não, tem um selo. Cada IP tem um selo que vai vir na garrafa, geralmente no contrarótulo ou no gargalo da garrafa e tudo mais, mas tem que ter o selo para garantir que é da IP, senão ele é só da região, mas não é daquela indicação de procedência. Farroupilha tem o Festival da Moscatel.
Ah, é verdade.
Então, o Festival da Moscatel sempre lotado, sempre bombando. Tem Moscatel, como o nome sugere, e gastronomia local. Farroupilha era uma cidade muito famosa por produzir kiwi, ou kiwi, o pessoal gostava bastante, mas hoje ela está se destacando mais pela produção de moscatel. Denominação de origem Vale dos Vinhedos. Vale dos Vinhedos é uma área geográfica delimitada entre três municípios.
Por que tá falando desse jeito, Vini? Você tá lendo?
Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. Foi uma IP em 2002, 10 anos depois, em 2012, tornou-se a primeira e hoje única denominação de origem do Brasil.
O que que temos? A principal uva tinta da DO é a Merlot, para vinhos varietais e para cortes também, a uva predominante no corte, que também pode levar Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Taná. E para brancos, a emblemática é a Chardonnay, para varietais, e a Riesling como acessório no...
No blend. E tem espumante de Chardonnay, também. Riesling Pinot Noir.
Riesling itálico.
Riesling itálico, claro. E é delimitado a quantidade máxima de produção por hectare, o máximo de produção por planta para cada categoria. Então é bem mais restritiva a DO do que as IPs. Tem normas de viticultura, então todos os vinhedos têm que ser em espaldeira. Não pode irrigar, irrigação é limitada pelo conselho regulador. A graduação mínima de 12% para os tintos, mínima de 11% nos brancos, 11,5% é a máxima graduação para os vinhos base de espumantes. A colheita tem que ser manual. Vocês ouviram um latido? Isso é o Johnny Cash, que está interagindo.
O mascote do homem está interagindo.
É bem controlado, né? A DO ela é bem fechadinha, né?
Normas de vinificação, tudo é muito controlado na DO.
É o rendimento, né?
Rendimento
do vinhedo.
Não pode chapitalizar, não pode concentrar mosto. O amadurecimento dos vinhos acontece exclusivamente em barricas de carvalho. Não se pode usar levedura encapsulada para produzir espumante. Tem que ser elaborado, envelhecido e engarrafado dentro da área delimitada. Então, por exemplo, a Salton, que é uma vinícola que tem uma área grande de vinhedo dentro do Vale dos Vinhedos, não consegue fazer DO, porque os vinhos não são produzidos engarrafados dentro do Vale dos Vinhedos. Então, são normas que garantem a tipicidade, sim, e a qualidade desses vinhos da DO Vale dos Vinhedos.
Inclusive, para quem tiver curiosidade de saber, porque não são muitos os vinhos, apesar de serem muitas vinícolas no Vale, não são muitos os vinhos que estão levando o selo hoje em dia, porque, sim, tem que se adequar, né?
Tu tem alguma lista aí?
Tem uma lista no site do valedosvinhedos.com.br, que onde dá pra ver todos os vinhos que estão com o selo hoje. Eu não sei se essa lista tá totalmente atualizada. Aqui consta dois vinhos da Uma Única, um da Casa Valduga, que é o Chardonnay Gran Reserva, um da Dom Cândido, dois da Dom Laurindo, um, dois, três, cinco da Miolo, a Pisato tem bastante, tem três, seis, sete nessa lista, Peculiari tem 2, Terragnolo tem 1, Cave de Pedra 1 e Larentes 1. Eu não sei se... de quanto em quanto tempo essa lista está sendo atualizada, mas a última vez que eu olhei tinha bem menos do que isso. Então acredito que...
tem entrado alguns.
Que mais podemos falar? Tem tanta que coisa que dá para falar.
A referência de vinho tinto no Vale dos Vinhedos. Tem que ter no mínimo 12 meses de envelhecimento em barrica de carvalho. Os varietais são no mínimo 85% Merlot e os blends tintos no mínimo 60% Merlot. Os brancos têm que ter no mínimo 6 meses de envelhecimento em barrica de carvalho. Varietal com no mínimo 85% Chardonnay. E uma coisa curiosa no branco. No tinto ainda encontro varietal Merlot e assemblage com base Merlot. Exemplo da Pisato. A gente tem o Merlot Pisato, tem o DNA 99 e tem também o Consentus, que é DO Vale dos Vinhedos, mas a base é Merlot com outras castas. No branco, eu não conheço nenhum assemblage branco Vale dos Vinhedos, que tenha mínimo 60% Chardonnay completado com Riesling Itálico.
Geralmente eles são todos de...
todos varietais, 100% Chardonnay. E os espumantes podem ser brancos ou rosados, só pelo método tradicional, Nature Extra Brut e Brut, e no mínimo 9 meses de contato com a levedura, com Chardonnay e ou Pinot Noir, no mínimo 60%. Então são produtos bem delimitados, mas com uma tipicidade muito boa.
Bem bacana mesmo.
O que vale a pena conhecer ali no Vale dos Vinhedos? Quem se destaca ali?
Tem tanta coisa, mas acho que sempre dá pra bater na Miola, uma que é um lugar legal que o cara conhecer. Tem um wine garden, é bacana.
E a Miola
a estrada é linda.
Faz os três tipos de produto da DO. Ele Sim. tem tinto e branco, que são os Cuvée Giuseppe. E tem os espumantes DO, o Milesime é um espumante DO Vale dos Vinhedos, que vale bastante a pena. Outro é Pisato, que a gente já falou dos tintos. O Chardonnay Lenho, também ali 100% Vale dos Vinhedos. Casa Valduga se destaca com o grande Chardonnay Leopoldina.
Leopoldina é excelente, né?
Que é o vinho mais premiado da Casa Valduga hoje, se eu não me engano. E tem outras vinícolas menores que a gente citou agora há pouco, que também produzem vinhos dentro da DO. Um detalhe sobre a DO é que, mesma coisa para a IP, essas mesmas vinícolas produzem vinhos que não estão dentro da DO, mas são produzidos dentro do Vale dos Vinhedos. O vinhedo está dentro do Vale dos Vinhedos, mas como não seguem as regras da DO, não recebem o selo da denominação de origem. Ah, uma coisa legal, tem um vinho que às vezes tem, às vezes não tem, o DO Vale dos Vinhedos, mas é o Merlot do Spa do Vinho, que é um vinho bem exclusivo, é produzido para o Spa, que é o Vila Europa. Vale a pena provar, ele é um Merlot. É um vinho com um preço maior que a média do mercado, mas é exclusivo e é muito bom. A gente volta também a fazer umas verticais de VE e vale a pena.
Isso é o mais interessante, eu acho que tu estava falando da tipicidade, é que... acaba, querendo ou não, tu criando uma identidade do que é o vinho brasileiro muito, muito ali pela essa coexistência dessas vinícolas e até nas degustações às cegas tem sido bem representativos os vinhos gaúchos quando Sim. se coloca, né?
E um detalhe importante, DO não é uma coisa que vai durar para sempre sem mudar nunca, não tá escrito em pedra. Então, se daqui a pouco quiserem mudar alguma regra de alguma IP, quiserem mudar alguma regra da DO, é possível, contanto que as vinícolas que fazem parte do conselho regulador, decidam isso e concordem com isso e encaminhem essa documentação, essa solicitação para que a lei seja alterada. Porque uma DO, uma IP é uma lei, é uma norma reconhecida pelo governo brasileiro que tem controle. Então as vinícolas que produzem vinho na DO Vale dos Vinhedos são controladas, tem fiscalização para ver se o produto está de acordo. Porque a ideia não é só ter uma marca, mas é ter... uma tipicidade, uma qualidade que o consumidor consegue reconhecer.
Lembrando que não é porque um vinho do Vale dos Vinhedos não tem o selo que ele tem uma qualidade inferior, né? Ele só não está seguindo aquelas regras. Ele pode ser feito com uma outra uva, com uma outra forma de envelhecimento e pode ter tanto ou mais qualidade quanto qualquer outro.
Exemplos.
Assim como em qualquer lugar do mundo, né?
Marcelana Terragnolo, um baita vinho do Vale dos Vinhedos.
Mas Marcelana não tá na DO, então não pode, mas Exatamente. É um baita vinho.
A gente tem na Cave de Pedra um Egiodola muito bom. A Dom Cândido tem um Petit Verdot bastante bom, mas a uva é produzida, se não me engano, em Veranópolis. Mas tem umas coisas muito legais que fogem a DO ali no Vale dos Vinhedos. Até porque no Vale dos Vinhedos não se produz vinho só com uva do Vale dos Vinhedos.
Sim.
Eu posso pegar uva. A Lídio Carraro tem a maior parte dos vinhedos, se não todos, em Encruzilhada do Sul. Mas a vinícola está no Vale dos Vinhedos, então acontece isso também.
Mais alguma coisa?
Eu acho que é isso, né? Aproveitem, né? Agora a gente vai fechando, então, o nosso sobre o Brasil.
Com um pequeno atraso de 50 meses, mas
de norte a sul,
ainda em 2018.
Passamos de norte a sul praticamente todas as regiões. Se faltou alguma ou queiram incluir alguma, mandem pra gente. A gente,
se vocês souberem de alguma, né, que a gente
esqueceu ou ficou faltando. Mas tá aí, bastante coisa. A gente tem de norte a sul bastante produto diferente. Dá pra beber bastante, coisa com qualidade, bem legal. É isso,
jovens. É isso, então tá, nos despedimos antes da gente ir embora. Vale lembrar, sigam a gente no Instagram, @umamimeg. Acessem o site, que tem sempre material diferente, material para download, mapa, jogo americano, roda de aromas, tudo que vocês imaginarem. A gente também está no Facebook, se vocês quiserem seguir lá.
A gente está no YouTube. A gente tem que gravar mais vídeos, né?
Temos que gravar mais vídeos. É youtube.com/umamimeg. Sigam o Vini também, @vinimirago. Mandem vinhos, mandem mimos. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Se quiserem sugerir temas, sabem onde nos encontrar. Acabei de dar todas as redes. E até a próxima.
Saúde.
Saúde. Saúde.